como está, porque a situação atualmente é de descaso e por aí vai. Então que bom que tem gente cobrando, porque aí tem gente fazendo. A gente espera que continue caminhando e que essas promessas saiam do papel. Claro que o É Notícia vai estar de olho. Falando em praias, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo, a nossa Salvamar, emitiu um alerta para o risco elevado de acidentes nas praias de Salvador durante esse final de semana. Minha gente, segundo a Salvamar, está chegando aí um swell, um fenômeno caracterizado por ondas de grande intensidade. Apesar da previsão do tempo indicar tempo firme, com sol entre nuvens amanhã, mas já tem óculos que grava, minha gente, e você nem percebe. Olha o risco. Em nota, o CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina, afirmou que a corregedoria da entidade abriu o procedimento para apurar os fatos. E é o mínimo, é o que a gente espera. As denúncias são graves, inclusive de vídeos íntimos, sem consentimento dos pacientes, das pacientes, e é sim um caso de abuso. A gente precisa estar de olho. E agora tem mais essa, né? Além do celular que a gente vê, câmera que a gente vê, quando tá filmando, quando não tá filmando, agora tem óculos também, viu? Então preste atenção. É, Geraldo tá falando aqui que já foi alvo aí também, viu? Nosso operador de som tá falando que esses óculos estão rodando por aí. Influencer tá usando muito. Mas em consulta médica agora, essa pra mim é novidade. Sexta-feira é dia de pizza. Hoje é dia da pizza, minha gente, 10 de julho. E você pode pedir suas pizzas tradicionais, calabresa, portuguesa, marguerita, mas aqui em Salvador o papo é diferente. Tem frutos do mar na pizza. Camarão já tá acostumado, mas e aí? Uma pizza de acarajé, você vai? Vai, Gel, uma pizza de acarajé? Deixa lá, né? Deixa quieto. Nem pode essas misturas aí, eu acho que nem é convidativa pro nosso estômago. Pizza de japonês com aquelas temaki, pizza temaki. Tá valendo tudo na nossa Bahia, viu? Vá numa tradicional, vá na marguerita que seu estômago agradece. Vamos ter um rápido intervalo que já já nós vamos falar sobre catarata. Fique aí com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Na Excélsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excélsior, com a equipe Excélsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excélsior 106.7, com a equipe Excélsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excélsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7. ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Mega Ré.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Pois é, minha gente, 5 horas e 34 minutos, sou João Tran, de volta aqui com o seu A Notícia. Vamos juntos, viu, até 6 da tarde, com muita informação. Agora, já com a nossa entrevista do dia, nós vamos conversar com a doutora Márcia Ishiwaki, doutora médica oftalmologista. Eu falei certo o seu sobrenome, sobrenome chique, que bom poder receber a senhora aqui, que maravilha, seja bem-vinda. Olha, ela está em conexão aqui com a gente. O microfone está conectando ainda. Ah, acredito que
Olá,
o microfone...
boa tarde.
Agora, agora sim. Bem-vinda, doutora.
Pronto. Falou certinho. Mesmo
ai, que bom.
Perguntam como é que soletra o meu nome. Você foi de primeira.
Nossa, que bom, que bom. Tô afiado. Bom poder receber a senhora, ainda mais para falarmos sobre catarata, que a gente já teve um papo antes sobre isso. E sempre é bom poder aprender com quem entende, com um especialista, para trazer para o nosso público da rádio o que, que é a catarata, como é que ela se desenvolve nos nossos olhos.
Veja bem, a catarata, na verdade, é uma opacidade, uma turvação de uma lente natural que a gente tem dentro do olho, que chama cristalino. Esse cristalino é uma lente que fica atrás da parte colorida do nosso olho, que chama íris. E ela é uma lente gelatinosa, molinha e transparente. E ela que dá o foco para os nossos olhos. E por vários motivos, principalmente por causa da idade, esse cristalino vai se turvando como se fosse um vidro sujo e você vai tendo a perda da nitidez.
Maravilha, maravilha. Minha gente, se vocês quiserem conversar aqui conosco, podem mandar suas dúvidas. Nosso chat do YouTube está aqui à disposição para todos vocês. Em especial porque é muitas vezes atrelado ao envelhecimento. É uma consequência natural da vida? A catarata ela vai se desenvolvendo? Ou existem alguns fatores que podem aumentar esse risco?
Sim, na verdade é um envelhecimento natural, né? É um envelhecimento natural do nosso cristalino, que leva a uma opacidade, mas existem causas secundárias, né? Na verdade, é multifatorial, não é só genético, não é só a idade, mas pode ser assim, influenciado pela alimentação, pelos raios ultravioleta do sol. Então, você sempre tem que estar protegendo o olho do sol, porque os raios ultravioleta aceleram o envelhecimento do nosso cristalino. Determinadas medicações também podem acelerar, como o uso do corticoide, doenças oculares, doenças imunológicas. Então, existem vários fatores. Trauma ocular pode desenvolver catarata. Vários fatores podem desenvolver essa opacidade desse nosso cristalino.
Na medicina, no nosso corpo, ele é todo conectado, né? Então, muitos dos nossos papos acabam indo para isso. Multifatorial, cuidado com a alimentação e por aí vai. Agora, doutora, você comentou, inclusive, de um fator que chama atenção, principalmente para nós, baianos, aqui em Salvador. Muito sol aqui em Salvador e outras cidades talvez menos, outras realidades. períodos do ano mais frios, mais nublados. Aqui em Salvador, essa não é a realidade. Qual a indicação, né? Porque até um dos fatores que favorece o desenvolvimento de catarata, mas de diversas questões nos nossos olhos, é essa questão dos raios ultravioletas. Então, que cuidados a gente pode ter?
Veja bem, esse cuidado é sempre usar um óculos de proteção ultravioleta, que é um óculos escuro, mas tem que tomar muito cuidado onde você vai adquirir esse óculos,
verdade,
né? Porque às vezes você compra assim, tem gente que compra no camelô e acha que o óculos escuro está protegendo o sol, e às vezes não, porque às vezes ele não bloqueia esses raios ultravioleta. Então você está deixando pior ainda, porque quando você usa um óculos escuro, a sua pupila, a menina do olho, dilata. Né? Porque, por causa do escurecimento da luminosidade. E você deixa passar mais raios ultravioleta. Então, se você não tem na lente uma proteção ultravioleta, você está prejudicando ainda mais. Né? Não só a formação da catarata, que leva, né, a essa opacidade, mas também alterações lá no fundo do olho, na retina. Você pode ter, existe um problema chamado maculopatia solar, que as pessoas às vezes olham para o sol e ficam sem proteção e acaba queimando, entre aspas, a retina e pode ter um prejuízo de visão, às vezes definitivo.
Nossa.
Sem melhora. Então tem que tomar muito
importante.
Cuidado.
Verdade, doutora. Para você que está chegando agora, são 5 horas e 39 minutos, alertas importantes aqui, inclusive dessa questão do uso do óculos solar, que muitas vezes é charme. Ah, não vou comprar esse óculos aqui para ter mais um, para ser charmoso. Não, melhor comprar um bom e que nos proteja definitivamente, porque a questão é séria. São nossos olhos, temos que cuidar deles. Nosso papo é sobre catarata e a gente conversou, inclusive, a gente vinha falando sobre a questão da idade, né? O envelhecimento, outros fatores levam a isso também. Mas pessoas mais novas podem desenvolver isso também ou por ser uma questão do envelhecimento, realmente leva um tempo para chegar nesse processo?
Olha, a catarata, assim, de um modo geral, é por causa da idade, né? A gente considera, assim, a catarata senil, né? Que é relacionada à idade, acima de 55, 60 anos. Mas os jovens também podem ter. E existe, assim, a possibilidade de você ter catarata congênita. Então, tem crianças que nascem com catarata. Por isso que, logo ao nascer, existe um teste que chama teste do olhinho, para você ver se, quando você joga uma luz, para ver se você tem um reflexo vermelho, porque se você não tiver, você tem que suspeitar de catarata congênita ou até mesmo tumores intraoculares que aparecem em recém-nascidos, né? Então, é muito importante. Agora, em adulto jovem, você tem que tomar muito cuidado. A maioria das cataratas é relacionada a trauma ocular, então tem que tomar muito cuidado, assim. Pessoas assim que jogam bola, por exemplo, levam uma bolada no olho, né? Jogam tênis, futebol, esportes de contato, né? Boxe, esses Muay Thai, esses esportes também podem levar a traumas oculares, que podem levar não só a catarata, mas também com problemas no fundo do olho, como descolamento de retina. E doenças assim gerais, né? Diabetes, doenças imunológicas, pessoas que têm, assim, por exemplo, têm problemas assim de articulação, que usa corticoide durante muito tempo, via oral. Esse corticoide é uma das medicações que mais envolvem catarata. Né? Uhum. Então, você pode ter uma catarata desde jovem com uso de medicações. Existem algumas medicações que levam. Então, precisa tomar muito cuidado em relação ao uso de medicações, porque podem levar a complicações secundárias, né? Outras complicações. Então, precisa tomar cuidado.
Verdade. Inclusive, corticoide, que você até comentou, que até é vendido sem receita. Então, a automedicação é um risco por diversos fatores. Esse é um deles. Que bom que a gente tem a doutora aqui com a gente, oftalmologista, conversando sobre essas questões que são naturais do envelhecimento, como a doutora muito bem comentou, mas também podem acometer outras faixas etárias. O que a gente deve estar de olho? O que a gente precisa estar atento? Olha, tal sinal indica, preciso no meu oftalmo, preciso revisar isso aqui, porque quais sintomas, não sei se é sintoma exatamente, mas sinais indicam que uma pessoa pode estar desenvolvendo a catarata.
Olha só, veja bem, o primeiro sinal É um sinal assim muito sutil, sabe? Porque a catarata normalmente, se não for por causa de trauma ocular, né, batida no olho ou coisa assim, geralmente o desenvolvimento da catarata, essa opacidade do nosso cristalino, é um desenvolvimento muito lento e progressivo. Então a pessoa não tem a percepção de que está tendo essa diminuição da nitidez. Então a primeira perda que você tem é a perda de visão de cores. As cores começam a ficar desbotadas, mas essa percepção é uma percepção muito sutil, porque as pessoas vão desenvolvendo e não percebem que está tendo um desbotamento da visão. Só percebe depois que opera um olho e vê, nossa senhora, como eu tinha perdido, né, a visão.
Verdade.
Depois, você vai tendo uma perda da visão de longe. Você vai perdendo a visão de longe, um desfoque para a visão de longe. E principalmente a pessoa começa a reclamar assim de uma diminuição, uma dificuldade de enxergar no final da tarde, quando você tem menos luminosidade, à noite, onde você tem menos luz, você tem menos contraste, a diferença do preto branco, entendeu? Do claro e escuro, você vai tendo diminuição dessa percepção. E, finalmente, você vai tendo a percepção da nitidez de um modo geral, né? Da visão mesmo, né? Você começa a ver como se tivesse um esfumaçamento, assim, como se eu estivesse vindo através de uma neblina. Mas isso é uma coisa muito progressiva e muito lenta, e às vezes a pessoa não tem percepção. Então, a gente sempre orienta, assim, independente da idade, você sempre fazer um exame oftalmológico uma vez por ano, porque muita gente acaba indo no oftalmologista só para ver o óculos. Né? Não estou enxergando embaçado, eu quero um óculos. Só que não é só o óculos. Você precisa medir sempre a pressão ocular. Você precisa ser avaliado por um oftalmologista capacitado para ver como é que está o seu cristalino, como é que está o fundo do seu olho, porque existem algumas doenças, outras doenças que não têm muita relação com catarata, mas com, a gente tem muito assim, a alta incidência de glaucoma, por exemplo, né? E é uma doença totalmente silenciosa e a pessoa só percebe a doença quando já tem uma perda de visão central e já está numa fase final da doença. Então é muito importante você procurar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano, dar uma passadinha para ver, entendeu?
Mesmo que não use óculos, inclusive, né? Essa uma vez por ano é uma boa quantidade, uma boa frequência no seu oftalmo.
Exatamente. Mesmo você não tendo dificuldade para enxergar, tendo uma visão de 100% mesmo sem óculos, é bom você ir ao oftalmologista, porque você pode ter outras doenças que não são visíveis, né? Não são perceptíveis para a pessoa.
Verdade. Ótimo recado. Inclusive, você comentou algo que é muito recorrente. Até rede social, acho que eu vi essa semana, curiosamente, algum comentário, alguma publicação falando, pô, depois dos 30, depois dos 40, não me lembro ao certo a idade, mas tá todo mundo trazendo cada vez mais o celular ou então um cardápio num restaurante mais escuro pra perto e com a dificuldade dessa visão, muitas vezes colocando ali uma lanterna. E essa dificuldade de visão num ambiente um pouco mais escuro, como você comentou, eu consigo enxergar aos meus 24 anos, mas caminhando aí mais uns 10, uns 20 anos, pode ser isso, né? Pode ser esse desenvolvimento de uma catarata que... Porque eu fiquei pensando, pô, o que que muda, né? O que que eu consigo ver com essa mesma luminosidade, por exemplo, um tio, um pai meu já não consegue enxergar, né? Então pode ser esse sinal.
Exatamente. Você ainda tá novinho, né?
Tem uma boa caminhada pela frente.
Mas sim, quando você chegar assim aos 40, 40 e poucos anos, você começa a ter essa dificuldade. Primeiro, assim, com essa idade, você começa a ter o problema da presbiopia, que é a vista cansada para perto, né? Então, você já começa a ter uma certa dificuldade. A maioria das pessoas acabam indo, assim, para o oftalmologista nessa idade, porque começa a ter esse problema da visão para perto. Mas a catarata em si, ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos, assim, e realmente, assim, é mais difícil você ter em idade em jovem, ou adulto jovem, ou até 40 anos, é difícil. Mas você pode ter, sim. Então, precisa sempre acompanhar.
Agora,
nossa,
depois
oftalmologista,
que...
viu? Já
foi? Com certeza. Agora, a catarata pode voltar depois da cirurgia? Como é que funciona um pouco, né? Porque ela, que bom... Tem um caminho, tem uma forma de resolver, mas a gente precisa continuar atento depois?
Olha só, a catarata, você sabe que a catarata é uma das causas, assim, que mais levam à cegueira reversível. Reversível por quê? Porque quando você opera, você volta a visão, se não tiver outros problemas, você volta a visão de 100% depois de uma cirurgia, né? Então, depois que você opera a catarata, se você não tiver nenhum outro problema, a catarata não volta mais, porque você está substituindo o cristalino, você está tirando o cristalino opaco, substituindo por uma lente intraocular. Então, ela não volta mais.
Que ótimo, que ótimo.
O que pode acontecer, muita gente fala assim, olha, já vou me adiantar um pouquinho, o que as pessoas falam assim, a minha lente sujou, né? A minha lente ficou turva. Não é a lente que opacifica, é uma cápsula, porque quando a gente faz a cirurgia, a gente tira a catarata e coloca uma lente, e essa lente é implantada dentro de uma estrutura dentro do olho que chama saco capsular. É como se fosse uma bolsinha dentro do olho onde a gente coloca essa lente. E esse saco capsular é formado por uma membraninha transparente. E ela também pode turvar depois e a gente faz um tratamento com laser para melhorar a transparência.
Que
Mas
ótimo.
A catarata não volta mais, não.
Então, tudo tem seu jeito, né? Pelo menos nessa parte, especificamente, o importante é ter esse acompanhamento que a gente comentou, mas que bom que tem um procedimento que pode nos ajudar melhorar essa visão. Só que tem alguns ditos populares, eu acredito que, isso é essa área especificamente, como a nossa população está envelhecendo, conhecendo cada vez mais esses ritos, essas doenças, essas questões. E uma delas que eu percebo no quesito catarata é, não, tem que amadurecer a catarata, tem que deixar ter um pouco a catarata para depois procurar o procedimento e tratar ela. Em que momento? A gente percebeu um sinal, foi no doutor, já pode realizar a cirurgia?
Olha só, antigamente, bem antigamente, a técnica cirúrgica era diferente, sabe? Antigamente a gente tinha que abrir o olho, cortar, abrir, ampliar, para tirar a catarata em bloco. Então a gente tinha que esperar a catarata amadurecer, quer dizer, endurecer para facilitar a retirada dele em bloco.
Olha.
Hoje não, hoje a gente faz através de uma técnica chamada facoemulsificação, através de, como se fosse uma laparoscopia. A gente coloca uma canetinha com uma ponteirinha e a gente faz tudo em compartimento fechado. Então, hoje, quanto mais precoce você operar, claro, com indicação certa, né? Quanto mais precoce você operar, é melhor. Por quê? Porque a catarata, o que é o catarata? É uma opacidade do cristalino, que é uma lente gelatinosa. Quanto mais você demora para operar, esse cristalino ele vai endurecendo. Então, é claro que é muito mais fácil a gente fazer uma cirurgia, muito menos risco de complicação, fazer uma cirurgia numa catarata onde o cristalino ainda está molinho, né? Então, quanto mais você deixa passar, o cristalino vai endurecendo, você tem que manipular mais dentro do olho, usar mais energia, então leva um processo de complicação, um processo inflamatório maior no pós-operatório. Então, por isso que a gente sempre opta por operar mais precocemente, desde que tenha indicação.
O tratamento, então, é cirúrgico mesmo, né? Não tem outros caminhos, como eventualmente um colírio, outras questões oculares tem, né? Por exemplo, um colírio que ajuda, enfim. O tratamento indicado atualmente é a cirurgia mesmo.
Sim, com certeza. Uma vez formada a catarata, o tratamento é cirúrgico.
Maravilha. Doutora, muito obrigado, viu, pelo papo. Assunto super importante, mas fica tão fácil com explicações maravilhosas. Uma alegria te receber aqui no meu Notícia. E quero saber também quais caminhos a gente pode para ter mais orientações suas, para conhecer mais do seu trabalho, por onde a gente pode saber mais da doutora Márcia.
Eu que agradeço o convite, eu estou aqui à disposição de qualquer convite, quando eu precisar de mim, eu estou aqui.
Vamos voltar, vou chamar.
Com certeza.
Muito obrigado, viu, doutora, até a próxima. Boa
noite. Muito obrigada.
Isso aí, minha gente, assim a gente vai encerrando mais uma notícia com um gol nesse exato momento da Espanha. Faltam 2 minutinhos para acabar o tempo regulamentar e para os belgas chorarem ali no estádio, assim, vai encerrando, vai se classificando a Espanha para as quartas de final, pois para as quartas de finais da Copa do Mundo. Aliás, para as semifinais da Copa do Mundo, né, já tá chegando ao fim, infelizmente, dia 19 de julho, próximo domingo, sem ser esse o outro, já encerra. Então, assim, vai se configurando, a partida das semifinais vai sendo França e Espanha, jogão, viu? E do outro lado, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça devem fazer o outro caminhar para essa final da Copa do Mundo. E assim a gente vai encerrando a nossa notícia. Obrigado, viu, pela companhia em mais uma semana. É sempre uma alegria ter você por aqui, até esse finalzinho de programa. Só trazendo uma última informação que a gente comentou sobre a situação da BR-324. E o DENIT formalizou nessa sexta-feira um contrato de R$5.700.000 para fiscalizar as obras de duplicação de um trecho da BR-324. A supervisão abrangerá aproximadamente 7,2 km da rodovia, entre o entroncamento da BR-116 e o contorno de Feira de Santana. É, minha gente, precisou de um grave caso como esse, um afundamento que travou a nossa BR para ter uma movimentação, né? Uma pena isso acontecer só depois dos problemas, mas que bom que tem agora uma fiscalização contratada. A gente quer ver resultados, isso que a gente precisa. Mas, para fechar com notícia boa, ainda mais para motorista, que a gente está falando desse assunto, a Selen, administradora da refinaria de Mataripe, informou que o valor da gasolina repassada às distribuidoras registrou uma queda, que bom, de 1,9% entre os dias 2 e 9 de julho. O combustível caiu para R$3,78 para R$3,71. Queda pequena, mas que a gente sinta no nosso bolso, né? Tudo ajuda, a gente tá precisando de notícias boas. Assim a gente encerra mais uma semana, muito obrigado pela companhia. Uma ótima noite, vem aí o Momento Mariano, depois o De Olho na Bola, para falar tudo da Copa do Mundo, Espanha e Bélgica, do Bahia também, que está mirando nas Olimpíadas, tem muito assunto. Uma ótima noite, segunda-feira tem mais, se cuide!
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Senhor FM,
a rádio que abraça
o coração.
Esse é o Senhor FM.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. A oração da Virgem Maria. Para compreender algo da oração da Virgem Maria, cumpre procurar penetrar o santuário de sua íntima união com Deus. Ninguém, tanto como Nossa Senhora, viveu em intimidade com o Senhor, intimidade de mãe acima de tudo. Quem poderá jamais intuir as íntimas relações dela, da Virgem Maria, com o Verbo encarnado, durante os meses em que o trouxe no seu seio virginal? Santa Elizabeth da Trindade nos diz: penso que o que o deveis passasse na alma da Virgem Maria quando após a encarnação possuía aí o Verbo manado, o dom de Deus. Em que silêncio? Em que adoração devia mergulhar-se no fundo da alma para abraçar aquele Deus de quem agora ela era mãe? Nossa Senhora é o santuário que oculta o Santo dos Santos. É o tabernáculo vivo do Verbo encarnado, toda palpitante de amor, toda imersa em adoração. Trazendo em si a fornalha ardente de caridade, como poderá Nossa Senhora não se inflamar totalmente? Quanto mais se inflama de amor, tanto mais intui o mistério de amor que nela se realiza. Ninguém, mais do que Nossa Senhora, penetrou os segredos do coração de Jesus, e ninguém, mais do que ela, teve a percepção da divindade de Jesus, de suas grandezas infinitas. Do mesmo modo, ninguém mais do que ela sentiu a premente necessidade de dar-se toda a ele, perder-se nele, como gotinha na imensidão do oceano. E concluamos a nossa oração de hoje, irmãos e irmãs, rezando juntos com Santa Elizabeth da Trindade. Ó Virgem Maria, Virgem fiel, permaneceis noite e dia em profundo silêncio, em inefável paz, em sublime e incessante oração, com a alma toda inundada de eternos esplendores. Vosso coração, como cristal, reflete o divino, o hóspede que o habita, a beleza sem ocaso. Ó Maria, atraís o céu. Eis que o Pai vos entrega o seu Verbo para ser de sua mãe. O Espírito de amor vos cobre com sua sombra. A vós vem as três pessoas divinas. Todo o céu se abre e se abaixa até vós. Adoro o mistério deste Deus que se encarna em vós, ó Virgem Maria. Ó Mãe do Verbo, dizei-me o vosso mistério depois da encarnação do Senhor. Como passastes na terra toda mergulhada em adoração, guardai-me sempre no amplexo divino e tragai eu em mim o sinal deste Deus amor. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Benedictus fructus ventris. Mundial FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:05, 6:05, muito boa noite. Para você que está chegando agora, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você também que está chegando conosco aqui no canal do YouTube nosso. Muito obrigado para você que está com a gente desde cedinho, valeu. Através do nosso WhatsApp, que é o 3114-3344, 3114-3344, você consegue mandar a sua mensagem, participar aqui do nosso programa, tá certo? Então, hoje, sexta-feira, agora sim, acertei. Sextou, minha gente! Uma sexta-feira que seja bacana, gostosa, próspera para todo mundo. Tô aqui eu, Luiz Henrique, e também aqui, achei, pronto. Tá aqui. É porque a gente vai falando e procurando as coisas, né? Yasmin Guimarães, hoje, dia 10 de julho de 2027, vamos saber, além do dia da pizza, hoje é dia da pizza, né? Além do dia da pizza, vamos saber aqui, Yasmin Guimarães, se a gente tem mais alguma coisa aí, comemorar, data comemorativa, se tem alguma coisa aí pra gente poder registrar aqui hoje, além do dia da pizza.
Pois é, como o Luiz
falou. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Como o Luiz falou, hoje é dia da pizza, dia também do engenheiro de Minas, dia da saúde ocular e dia mundial da lei. Olhando o mercado financeiro, o dólar fechou o dia com R$ 5,13, o euro R$ 5,85 e o ouro R$ 676,41. A Ordem dos Advogados do Brasil, da Bahia, a OAB Bahia, entrou com um pedido nesta quinta-feira, ou seja, ontem, de um habeas corpus coletivo em favor dos 10 advogados presos durante uma operação contra a facção criminosa que atuam dentro do sistema prisional do Estado. A entidade pede que eles sejam transferidos para uma sala do Estado-Maior ou, caso isso não seja possível, que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar. O pedido estaria em acordo com as garantias previstas no Estatuto da Advocacia para advogados presos antes de condenação definitiva. A entidade argumenta que, em entendimentos do Supremo Tribunal Federal, prevê que quando não há esse tipo de instalação, o reconhecimento em uma unidade prisional só é permitido se o local oferecer condições dignas e compatíveis com a prevenção de integridade física e moral dos custodiados. A OAB realizou inspeção através da Comissão de Direitos e Prerrogativas e identificou que a unidade prisional em questão, que os advogados estão, não atendem a esse requisito. Diante disso, pediu na Justiça a transferência deles. Os 10 advogados tiveram a prisão preventiva... As prisões preventivas mantidas pela Justiça após uma audiência de custódias. Eles são investigados suspeita de integrar um esquema de comunicação entre integrantes de facções criminosas presos e comparsas em liberdade.
Olha, um médico ginecologista foi preso na manhã de hoje em Salvador, suspeito de utilizar uma câmera oculta acoplada aos óculos para filmar uma paciente durante um exame realizado em uma clínica particular no bairro de Vila Laura. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 58ª Companhia Independente foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação, SICOM, para apurar uma denúncia de crime contra a dignidade sexual na clínica da família, que fica na rua Lauro Costa. No local, a paciente relatou aos policiais que percebeu que o profissional utilizava óculos equipados com um dispositivo de filmagem durante a consulta ginecológica. Ao ser informados de que o médico havia deixado a clínica pouco antes da chegada das equipes, os agentes iniciaram buscas na região. Um veículo do suspeito foi localizado na Avenida Heitor Dias, onde foi realizada a abordagem. Segundo a Polícia Militar, durante a ação, o médico confessou ter gravado as imagens, alegando que o material seria utilizado para fins de pesquisa. Ainda conforme a corporação, ele entregou os óculos com a câmera e o telefone celular, onde os vídeos estavam armazenados. O médico e a paciente foram encaminhados para a Casa da Mulher Brasileira, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis. Em nota, a clínica da família informou que assim que tomou conhecimento do caso, determinou a suspensão imediata de todos os atendimentos realizados pelo profissional em suas dependências, em caráter preventivo, até a conclusão das investigações. A unidade ressaltou que o médico não faz parte do quadro societário da empresa e atuava apenas realizando atendimentos nas instalações da clínica. O Conselho Regional de Medicina do Estado formou, tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa e determinou a abertura de uma sindicância de ofício para apurar a conduta do profissional. O órgão ressaltou que eventuais punições públicas somente poderão ser divulgadas caso a denúncia resulte em um processo ético-profissional com decisão definitiva em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil, melhor, processo ético profissional. O CREMEB esclarece que todos os processos éticos tramitam sob sigilo, assegurando-se o amplo direito à defesa e ao contraditório. Pois é, mais aí um caso envolvendo um médico, teve um essa semana, inclusive.
E que ele tá solto, que ele já foi solto, né? Teve audiência de custódia e ele foi solto.
Foi solto hoje na audiência de custódia. Tem mais esse agora, que confirmou, inclusive, que fez as filmagens, tá? De forma indevida. Vamos esperar agora que ele... que ambos respondam por seus crimes, tá? Ainda que se for o caso, em liberdade, mas que sejam processados devidamente, se for apurado e confirmado isso, para que eles respondam por seus crimes. A lei é para todos, eu não abro mão disso. Vale para qualquer um, do médico ao advogado, fez malandragem, tem que ser punido.
4 pessoas foram presas na Bahia durante a Operação Vaza Maré, deflagrada nesta sexta-feira pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, contra uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico internacional de drogas. As prisões aconteceram em Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda e Eunápolis. Outros 2 mandados foram cumpridos em Santa Catarina. Segundo as investigações, o grupo utilizava veloneiro e cargas contaminadas em contêineres para enviar grandes carregamentos de cocaína para países da Europa. A operação é um desdobramento da apreensão de mais de 2 toneladas da droga encontrada em um veloneiro que saiu de Trancoso em 2021. O caso relembra outra grande caso divulgado no último dia 25 de junho, quando cerca de 200 quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Salvador, escondido em uma carga de grãos que tinha como destino a França. Na ocasião, integrantes de uma organização criminosa foram condenados à pena que chega a 20 anos de prisão por utilizar a estrutura portuária da capital baiana para enviar cocaína à Europa. As investigações apontaram que o grupo contava com apoio de funcionários do terminal, utilizava veículos clonados com logomarcas de empresas prestadoras de serviço e se aproveitava de pontos cegos do sistema de monitoramento para inserir a droga nos contêineres. Agora, com a Operação Vaza Maré, a Polícia Federal busca desmontar outras estruturas criminosas que também utilizam rotas marítimas para abastecer o mercado internacional de droga. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e a participação de cada integrante da organização.
A Coordenadoria de Salvamento Marítimo Salvamar alerta que o mar permanece agitado, impróprio para banho, em diversos trechos da Rola de Salvador neste fim de semana. Atenção, hein? Mesmo com a previsão de tempo firme e altas temperaturas, as condições no mar exigem atenção redobrada dos banhistas devido à influência de ventos fortes, frentes frias e ondulações intensas. Durante a vistoria realizada na quinta-feira, a coordenadora da Salvamar, Cailane Dantas, e equipes da instituição constataram que o aumento da força das ondas e das correntes de retorno são fatores que elevam significativamente o risco de afogamentos. O mar sofreu influência de frentes frias, aumentando a força das ondas e potencializando as correntes de retorno. Foram identificadas ondas entre 1,5 metro e 2 metros nas bancadas de Salvador, algumas ainda maiores, tornando o mar altamente perigoso em toda a orla da capital, do litoral norte também. A Salvamar recomenda que os frequentadores procurem um posto salva-vidas antes de entrar no mar. Os profissionais podem indicar os locais mais seguros para banho e alertar sobre áreas com correntes de retorno e outros riscos. Evitar entrar no mar em praias sinalizadas com bandeira vermelha e manter a atenção constante às crianças. Não nadar em locais sem cobertura de salva-vidas. Evitar subir em pedras devido ao impacto das ondas. Não consumir bebidas alcoólicas antes do banho de mar. Em caso de ser arrastado por uma corrente de retorno, a orientação é nadar paralelamente à faixa de areia até sair da corrente, evitando nadar contra a força da água.
2 suspeitos foram presos na manhã desta sexta-feira durante a Operação Muralha, deflagrada pela Polícia Civil na cidade de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, um dos suspeitos é investigado por participação em uma tentativa de latrocínio ocorrida no mês de março deste ano, quando a vítima teve um aparelho celular roubado e foi atingido por disparos de arma de fogo. Já segundo o detido, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante o cumprimento das ordens judiciais. Foi um crime que comoveu muito no município e hoje conseguimos deflagrar a operação e prender um dos investigados. As diligências continuam durante todo o dia do Instituto no intuito de prender todos os envolvidos, destacou o delegado Marcos César, titular da Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé.
Moradores do conjunto habitacional Vila Solidária, Mar Azul, em Tubarão, no subúrbio ferroviário de Salvador, passaram a conviver com mais segurança e tranquilidade após a Prefeitura de Salvador concluir a primeira etapa de uma contenção de encosta no entorno do residencial. A intervenção foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis. Hoje, contou com investimento de 10 milhões de reais dentro das ações preventivas do município para proteger áreas de risco contra deslizamentos de terra. A obra abrangeu uma área superior a 1.000 metros quadrados de cortina atirantada, execução de muro de flexão, sistema de drenagem, passeio, mureta, escadaria e o plantio de mais de 2.000 metros quadrados de grama, garantindo maior estabilidade ao terreno e melhores condições de mobilidade para os pedestres. O prefeito lembrou que o conjunto Mar Azul foi entregue em 2022, após a gestão municipal assumir junto ao governo federal a retomada do empreendimento que estava em ruínas. Ele pontuou que quando chegou à prefeitura, esse conjunto habitacional estava com as obras paralisadas há mais de 10 anos e que a prefeitura procurou a Caixa Econômica e investiu 13 milhões para retomar a construção e garantir que as famílias tivessem um lugar digno para morar. Após a ocupação do residencial, acrescentou o prefeito, foi identificada a necessidade de uma intervenção de grande porte para estabilizar a encosta localizada nas mediações para a proteção das famílias. A obra do Mar Azul integra o projeto permanente da prefeitura na prevenção de deslizamentos em Salvador. Nos últimos anos, foram concluídas 266 contenções de encostas e 328 geomantas, totalizando 594 áreas protegidas. O investimento chega a 295 milhões de reais. Há outras 35 contenções em execução com mais de 96 milhões destinados, segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Júlio Santos. O esforço demonstra a missão da administração em preservar vidas.
O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, realiza neste final de semana, sábado e domingo, um mutirão de perícia médica para atender 17 mil pessoas que havia agendado o procedimento, mas aguardava pelo atendimento. A força-tarefa acontecerá em 47 localidades de 18 estados, além do Distrito Federal. A perícia médica irá avaliar qual benefício o cidadão tem direito, se é o temporário, o antigo auxílio-doença ou permanente, aposentadoria por invalidez. O INSS informou que notificou todos os segurados convocados por mensagens de SMS no celular cadastrado. Também é possível conferir a data agendada para a perícia médica diretamente no site ou no aplicativo Meu INSS, com acesso via login da conta portal Golf. Caso a informação não apareça no sistema, o cidadão entre em contato via ligação gratuita para o número 135.
O governo aciona a justiça e a ALBA após Leandro de Jesus retirar a placa de obra da rodovia Gabriela. A retirada da placa de inauguração da BA-649, conhecida como Rodovia Gabriela, pelo deputado estadual Leandro de Jesus, provocou uma reação do governo da Bahia, que anunciou medidas judiciais e administrativas contra o parlamentar. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, prepara duas representações, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que o oposicionista responderá na justiça pelo episódio. De acordo com a PGE, será encaminhada uma denúncia ao Ministério Público da Bahia por suposto crime de dano ao patrimônio público. Além disso, o órgão enviará uma representação à Assembleia Legislativa da Bahia sob a alegação de que a conduta do parlamentar pode configurar quebra de decoro parlamentar. Paralelamente, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, SEINFRA, registrou um boletim de ocorrência na delegacia local em razão da retirada da placa instalada na rodovia. O episódio ocorreu na última terça-feira, quando o deputado Leandro Jesus esteve na BA-649 para fiscalizar a obra e retirou a placa de inauguração colocada pelo governo estadual. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado afirmou que a rodovia foi entregue antes da conclusão dos serviços e classificou a cerimônia realizada pelo Estado como uma inauguração fake. Segundo o parlamentar, um dos viadutos da obra ainda não está conectado à pista, o que impede a utilização completa do trecho. Ele colocou no vídeo: obra não entregue, inauguração fake, mentirosa. Fizeram festa, inauguraram a obra, mas a realidade é outra. O viaduto não chega a lugar nenhum, declarou o deputado ao remover a placa. Leandro afirmou que pretendia impedir que motoristas fossem levados a acreditar que a rodovia já estivesse totalmente liberada. Ele disse: estou arrancando essa placa porque ela é mentirosa. Quando terminarem de fato essa obra, coloquem outra placa, inaugurem de verdade, provocou o deputado. Leandro Jesus já esteve aqui com a gente algumas vezes. Eu acho que exagerou um pouco nesse aspecto de você retirar uma placa, tal. Eu acho que ele poderia fazer sim suas críticas, mostrar que realmente a obra não foi concluída, embora tenha sido inaugurada parte, né? É uma obra meiota, como o povo chama. Mas ele foi, isso é bem a cara dele. Uma vez ele teve um problema que arrancou um outdoor, uma coisa assim, enfim, pichou, algo do tipo. Leandro Jesus, que é um deputado muito
efetivo nessa coisa da fiscalização, embora acho que às vezes ele peca um pouquinho quando ele comete um certo excesso como ato como esse de retirar a placa. Poderia sim fazer todas as críticas possíveis e sem necessidade de tirar, até que termina provocando aí uma série de outros desgastes. Mas é bem o perfil do Leandro de Jesus.
Um atendente de mercado de 22 anos morreu após ser esfaqueado enquanto trabalhava na quinta-feira no centro de Iaçu. O crime ocorreu na Praça José Vieira Gomes, no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita do crime é a companheira da vítima, de 32 anos, que foi presa em flagrante. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Beatriz Correia dos Santos, estava dentro do estabelecimento quando a suspeita entrou e a golpeou. Beatriz foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e levada em estado grave para o Hospital Municipal de Iaçu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Populares conseguiram conter a suspeita até a chegada da polícia. Com ela, os agentes apreenderam a faca usada no crime, uma arma de fogo artesanal do tipo garucha, além de dinheiro e chaves de um veículo. Segundo foi apurado, a vítima vivia em um relacionamento abusivo e sofria controles com parte da ex-companheira Beatriz, também havia sido ameaçada. A suspeita foi levada pela Delegacia Territorial de Iaçu. Ela foi autuada por feminicídio consumado. De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento afetivo entre as duas mulheres motivou o enquadramento do caso como feminicídio. O corpo de Beatriz Correia dos Santos foi encaminhado ao Departamento da Polícia Técnica de Itaberaba e não há informações sobre o velório e sepultamento.
Olha, ontem nós falamos aqui sobre a condenação do deputado Binho Galinha, né? E não sabíamos até então como ficaria a sua situação, já que inicialmente ele está condenado e que não, teoricamente, a gente entendia que ele poderia não ser candidato à reeleição, né? E ainda há o risco da perda do mandato. Mas a gente recebeu uma nota lá da ALBA, né? A presidente da ALBA, Ivana Bastos, esclareceu que em relação à situação do deputado estadual Binho Galinha, já existe um processo em tramitação na casa destinado à apuração dos fatos no âmbito parlamentar. No exercício de suas atribuições regimentais, a presidência promoveu o encaminhamento do processo ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, órgão competente para conduzir a instrução da matéria e emitir parecer nos termos do regimento interno. A recente decisão judicial proferida em primeira instância será apreciada no âmbito do processo parlamentar, observadas as competências regimentais do Conselho de Ética e, posteriormente, do plenário da Assembleia Legislativa, quando for o caso. A presidência da ALBA reafirma seu compromisso com o estrito cumprimento da Constituição, do regimento interno e da autonomia dos órgãos da Casa, ressaltando que a sua atuação se limita às competências institucionais que lhe são atribuídas sem qualquer interferência.